Contrabandista de Deus, áudio 17, capítulo 11. A Igreja Falsa. Corey e eu nos casamos em Alkmaar em 27 de junho de 1958. Estavam ali Gritch, o Sr. Rangers e muitos outros empregados da fábrica, bem como um grupo de enfermeiras da Harlem. O tio Hope veio de Londres com saudações da sua esposa, que não estava bem forte para viajar. Havia amigos da sede da SEM, colegas dos acampamentos de refugiados e, sem dúvida, a mãe de Corey e meus irmãos e suas famílias. Para mim, estavam faltando algumas pessoas. Antonin, o estudante de medicina da Tchecoslováquia, Jamil e Nicola, da Iugoslávia, Janos e o professor B. Já estava escuro quando conseguimos nos safar de todos aqueles amigos e das recordações. Para a lua de mel, havíamos tomado emprestado a casa reboque de Karl de Graaff. Havíamos falado romanticamente a respeito de uma viagem à França, mas quando o burburinho da festa passou, percebemos de repente que estávamos cansados. Corey, devido aos seus exames finais, há poucos terminados, e eu, do trabalho nos campos de refugiados, onde passara a maior parte do tempo depois que havíamos ficado noivos. A poucos quilômetros de Alkmaar, chegamos a um restaurante localizado no que é uma raridade na Holanda, um bosque. Estacionamos debaixo das árvores e entramos para tomar um café. Tão cordiais foram os proprietários e sua esposa, tão insistentes em dizer que o reboque não era problema, que nossa viagem terminou ali. Levamos o reboque um pouco mais para dentro do arvoredo e passamos a lua de mel naquele lugar. Aquele quartinho escuro e úmido sobre o depósito não era escuro e úmido nada. Como é que eu podia ter pensado naquilo? Com Corey ali, a luz e o calor do sol entraram nele e fizeram do meu quartinho um lar. Bom, nós não tínhamos cozinha, não tínhamos instalação de água. O teto tinha algumas goteiras aqui e ali, nunca duas vezes no mesmo lugar. O que importava? Conquanto que estivéssemos juntos. O único problema eram os pacotes de roupa. Eu havia falado nas igrejas por toda a Holanda a respeito da necessidade de roupa que havia nos acampamentos dos refugiados e dera meu endereço como lugar para onde donativos poderiam ser enviados. Eu nunca sonhara quanto iria vir. Vieram pacotes pelo correio, por trem, por caminhão e fardo após fardo ia sendo entregue no nosso pequeno jardim. 8 toneladas foram entregues naquele primeiro ano e o problema de armazenamento tornou-se agudo. Já então, Marty estava casada e morava com a família do seu marido, mas Ari e Gelt tinham um segundo filho, e Cornélio e sua jovem esposa estavam vivendo no sótão. Não havia lugar para as roupas, a não ser em nosso quartinho. Corey e eu tínhamos literalmente que subir em fardos e mais fardos de roupa cada vez que entrávamos ou saíamos do quarto. O pior era que a maioria daquela roupa viera sem lavar. Lavamos as mais sujas em uma tina no fundo do quintal e escovamos o resto, mas o nosso quarto nunca estava livre de pulgas. Transportar tanta coisa era outro problema. Eu lotava o carro mais que podia cada vez que ia para os acampamentos, mas apesar das muitas vantagens, o Volks não era um bom caminhão. Eu estava ansioso para ir outra vez, desta vez com Corey ao meu lado. Eu queria que ela visse os acampamentos pessoalmente, não apenas para que ela conhecendo aquelas pessoas para as quais estava constantemente lavando roupas e preparando pacotes, mas também porque eu sabia o que uma enfermeira significava em um lugar como aquele. Assim, naquele outono, empilhamos blusas de frio, paletós e sapatos no banco de trás até o teto e partimos para os acampamentos de Berlim Ocidental. Deixamos a primeira carga em Fichter Bunker. Era um grupo de alojamentos militares em forma circular usado pelos nazistas durante a guerra, agora convertido em casa para refugiados. Foi o primeiro contato de Corey com a miséria dos acampamentos. Naquela noite, ela não conseguiu jantar. De propósito, eu reservei o acampamento Volksmarstraße para o segundo dia, porque ele era ainda pior. Aquela antiga fábrica devia estar abrigando 5.000 pessoas. As condições eram tão desesperadoras que uma garota vendia o corpo por 50 shillings, cerca de 15 centavos de dólares. Quando levávamos nossos fardos de roupas para o centro de distribuição, um grupo de crianças debruçou-se em uma janela e atirou o lixo em nós. Não fique zangada com eles, disse a Corey, enquanto tirava folhas de alface podre do seu casaco. Eles não têm nada para fazer aqui, a não ser maquinar travessuras. Mas para mim, o mais triste de todos os acampamentos era o Weary Dunan. Eu e Corey fomos ali em último lugar. Aquele acampamento tinha esse nome em homenagem ao fundador da Cruz Vermelha, e para lá eram mandados muitos profissionais, principalmente professores. Esse acampamento me entristecia. Não que fosse pior do que os outros, mas porque o povo que Alice achava confinado tentava conservar suas tradições com mais empenho, e isso tornava os fracassos inevitáveis e ainda mais perigosos. Saí do escritório do diretor naquela tarde e encontrei Corey conversando com uma senhora de cabelos grisalhos, vinda da Alemanha Oriental, que disse que o seu nome era Henrietta. Havia algo em suas maneiras que me fazia lembrar a senhorita Meckel. Encontramos um canto relativamente desimpedido e ficamos ali sentados, conversando durante uma hora. Henrietta contou-nos que ela fora professora de adolescentes na Saxônia. Nisso residia o problema. Se eu estivesse lecionando para crianças de 6 ou 7 anos, teria podido fechar os olhos, disse ela. Mas não, eu lecionava para adolescentes. Justamente a idade certa para entrar na Jugendweihe. Jugendweihe? Sim, como você sabe, disse Rita, eu sou luterana. Em nossa igreja, a confirmação é uma coisa muito importante na vida de uma criança, talvez o maior dia de sua vida. Há presentes, discursos, congratulações e novos privilégios, como calças compridas para os rapazinhos. É um feriado religioso acima de todos os outros. Pronunciam-se os votos e fazem-se promessas. E então, Henrietta contou-nos a respeito do Jugendweihe, a consagração dos jovens. Percebi logo que era um ataque extremamente sutil contra a igreja. O governo substituiu a confirmação luterana por uma cerimônia comunista. Na Jugendweihe, é ao Estado e não a Deus que são feitos os votos, disse Henrietta. E o Estado torna a solenidade uma coisa muito importante, convertendo aquelas promessas em juramentos. Espera-se que os professores passem em 1 ano preparando os alunos para tomar parte da cerimônia. Percebi o que acontecera mesmo antes de Henrietta falar. E você se recusou, disse eu. Recusei-me. Foi uma atitude corajosa. Henrietta riu. Não, disse ela. Eu certamente não sou corajosa. Eu era apenas uma professora prestes a me aposentar. Não sou mártir, mas eu não podia ensinar àqueles maravilhosos adolescentes que o Estado era Deus. Esperava-se que 100% dos alunos em idade de tomar parte naquela imitação da confirmação decidissem fazê-lo. Na classe de Henrietta, houve 30%. A princípio, contou-nos ela, a pressão que lhe fora feita para aceitar a situação imposta era discreta. Oficiais do partido começaram a visitá-la amigavelmente uma vez por semana, mais ou menos. Naturalmente, esperava-se que cada professor fizesse o máximo para levar todos os seus alunos a Jugendweihe. No ano seguinte, eles estavam certos, as coisas seriam diferentes. Bem, no ano seguinte, as coisas não foram diferentes. E então eu fui realmente pressionada, disse Henrietta. As visitas semanais começaram a realizar-se todas as noites. Diversas pessoas, todas as noites, durante uma semana, semana após semana. Inexoravelmente, voltávamos a bater na mesma tecla. Onde estava a minha lealdade? Será que eu não percebia que podia ser acusada de estar retardando o progresso? Isso era um crime sério em uma república popular. Noite após noite, eles ficavam no apartamento até tarde, deixando-a agitada, amedrontada, ao ponto de não conseguir mais dormir. Os nervos de Henrietta estavam à flor da pele. O seu trabalho sofreu. Nesse ínterim, os alunos também estavam sendo pressionados, de forma que começaram a perguntar por que não estavam sendo preparados para a Jugendweihe como todos os outros. Assim como você vê, disse Henrietta, que agora chorava, eu fugi. Eu não podia suportar. Fugi. E é por isto, acrescentou, abrindo os braços, em um gesto que abrangeu todo o acampamento cheio de professores que, como ela, haviam fugido, que você não deve pensar que sou corajosa. Pode ser que tenhamos começado a sê-lo, mas desistimos. Todos nós. Conversando com Henrietta e outros refugiados, eu estava gradualmente formando em minha mente um quadro da igreja como um todo, como existia, debaixo do tacão do comunismo. Comecei a pensar no círculo exterior, países onde, de acordo com a minha experiência própria e com o relato de outras pessoas, ainda havia um certo grau de liberdade religiosa: Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Hungria e Alemanha Oriental. Para lá desses países, de acordo com o relato dos que haviam escapado, havia um círculo interior, onde o ataque contra a Igreja era ainda mais forte: Romênia, Bulgária, Albânia e a própria Rússia. Eu visitara todos os países do círculo exterior, menos um. Agora eu sabia que precisava visitar a Alemanha Oriental. Ali, em Berlim Ocidental, encontrava-se o ponto de partida natural para essa visita. Mas quando eu propus a viagem a Cory, ela me encarou com uma expressão quase de horror. André, disse ela, como é que eu posso abandonar o acampamento? Há tanto que fazer e ninguém para fazer. Como é que eu posso ir? Olhei para ela mais de perto. Seu rosto estava afogueado, seus olhos brilhavam mais do que o natural. Fiquei pensando se não cometera um erro mergulhando-a em tal situação de necessidade e tanta depravação. Já era duro para mim ver o sofrimento, mas para uma enfermeira treinada para ver o que deveria ser feito, mas sem os apetrechos necessários para realizar a obra, devia ser mesmo uma tortura. Ela estava indo de acampamento em acampamento como que fora de si, formando aqui uma classe para mãe. Para mães, arranjando ali um recipiente para água fervida, em um certo lugar, simplesmente procurando separar os pratos dos que não tinham tuberculose, para serem lavados separadamente das vasilhas dos tuberculosos. À tarde, onde quer que ela se encontrasse, realizava uma clínica de improviso, pincelando gargantas febris, limpando feridas velhas, lavando olhos infectados e até de vez em quando arrancando dentes. Para o seu próprio bem, comecei a desejar afastá-la daquele ambiente, mas ela recusou-se. Vá você, disse ela, quando os vistos para a Alemanha Oriental foram concedidos sem demora. De que adianta a minha presença lá? Eu não sei pregar, não sei falar alemão, nem sei guiar um carro, mas sei reconhecer um banheiro regurgitando de germes quando vejo um. Ela pegou o frasco de desinfetante que nunca estava longe dela naqueles dias. Quando voltar, você me conta como foi, disse ela. E assim aconteceu a primeira separação de nossa vida de casados, não por causa do meu ministério, mas por causa do ministério de Corey. Passei da Berlim Ocidental para a Oriental em um posto de fiscalização perto da porta de Brandemburgo. A diferença entre as duas metades da cidade era bem visível. Notei enquanto guiava o carro pelas ruas. Eu já estava preparado para ver roupas surradas, lojas em que grandes vasos de flores preenchiam o espaço onde deviam estar pendurados ternos e demora na reconstrução após guerra. Mas não estava preparado para o silêncio. Ninguém conversava nas ruas. Havia naquilo uma tonalidade lúgubre, como se o país estivesse de luto ou com medo. À medida que o tempo foi passando, eu mesmo comecei a sentir isso. Havia policiais por toda parte. Eles ficavam parados nas pontes, nas entradas das fábricas e dos edifícios públicos, parando gente ao acaso, revistando malas, pastas, sacolas de compras, carteiras de dinheiro, e ninguém se queixava desse tratamento arbitrário. Ninguém protestava. A falta de protesto era uma parte do terrível silêncio que estava suspenso sobre a cidade como um nevoeiro envenenado. Em agudo contraste com o silêncio do povo, fazia-se ouvir a voz do governo a todo volume. Estava por toda parte, no rádio, nos altos-falantes, nos quadros de avisos, slogans eram pintados nas paredes, nos telhados, nos postes telefônicos. Havia cartazes nos quiosques, nas lojas, nos hotéis, nas estações de ferro. Propaganda por toda parte. Fiquei atônito diante da aridez da fronteira. A Alemanha Oriental estava exatamente àquela época passando por uma devastadora escassez de alimentos. Os empreendedores fazendeiros alemães não haviam aderido de boa vontade à ideia de fazendas coletivas. Haviam abandonado o campo em número tão grande que naquele outono não houvera ninguém para colher o cereal. O governo havia apressado a produção de colheitadeiras mecânicas, ao mesmo tempo que promovia uma grande campanha de propaganda. Haveria fartura de pão, porque o socialismo era superior ao empreendimento individual dos fazendeiros. Havia só um problema. Para ser colhido à máquina, o trigo precisava estar seco. Eram necessários 1 ou 2 dias de sol, a mais do que para a colheita à mão. E sem dúvida, naquele ano choveu. Choveu todos os dias, bem na época da colheita. E então, subitamente, por todo o país, apareceram cartazes impressos com este pequeno verso: sem Deus e sem sol, a colheita será feita. Percebi que aquele slogan havia realmente abalado o povo. Era um duelo atrevido entre o novo governo e o próprio Deus. As chuvas continuaram e a colheita não foi realizada. Da noite para o dia, assim como haviam aparecido, os cartazes desapareceram todos, exceto os poucos que ainda podiam ser vistos dependurados nos postes de iluminação, rasgados, molhados. E então, o que fez o governo? Novos cartazes apareceram, ao mesmo tempo que anúncios no rádio e propaganda nos jornais. Não deixe ninguém dizer que há escassez de pão, há fartura de pão. Este é o outro exemplo da vitória do socialismo sobre as forças da natureza. Só que, na verdade, não havia pão. Eu mesmo me dirigi a padarias e não encontrei nada. Nem os restaurantes tinham pão. A parte mais triste da história para mim é que ninguém falava a respeito do logro. A falta de pão nunca era mencionada. O povo estava silencioso. A parte da Alemanha Oriental, na qual eu estava mais interessado, centralizava-se ao redor dos Rinks da Saxônia, ao sul, porque eu havia ouvido falar, através de Henrietta e de outros refugiados, que naquela região a igreja era viva. Eu não estava preparado para o tipo de vida que encontrei. A Alemanha era uma terra de contradições. Por um lado, era o país mais duro em que eu havia penetrado. O doutrinamento e a coerção policial eram extremos. Contudo, ao mesmo tempo, havia mais liberdade religiosa na Alemanha Oriental do que em qualquer outro país comunista em que eu entrara. William, o homem da Saxônia, cujo nome me havia sido dado, era um obreiro da comunhão luterana que dedicava tempo integral trabalhando com a mocidade. A aldeia em que ele e sua esposa Mara viviam ficava em uma região coberta de florestas, na parte montanhosa do estado. Da frente da sua casa, descortinava-se um panorama de causar inveja ao coração de qualquer holandês, criados que somos num país de planícies. Uma pequena motocicleta estava do lado de fora. Mais tarde, eu iria saber que ela levava William por toda a Alemanha Oriental, sob sol, neve e chuva. William veio receber-me à porta e, sem hesitação, convidou-me para entrar. Sentado ao redor da mesa da cozinha, bebendo café, enquanto eu explicava minha missão na cortina de ferro. Bem, fico contente por você ter vindo, disse-me William. Ele parou para tossir, uma tosse profunda e seca que sacudiu todo o seu corpo. Precisamos de todo o encorajamento que pudermos receber. Vocês precisam de bíblias, por exemplo? Perguntei eu. Eu trouxe algumas bíblias em alemão. Nós temos Bíblia em abundância. Eu já havia ouvido essas palavras anteriormente. Esperei que ele viesse a admitir aos poucos que de fato havia poucas Bíblias. Mas Mara levou meu pequeno escritório e eu poderia até ter pensado que estava em casa. Havia uma dúzia de Bíblias nas prateleiras. Peguei uma e descobri onde fora impressa: República Democrática Alemã. Deixe-me falar-lhe a respeito de outras liberdades, disse William. Temos seminários aqui, que não diplomam políticos, diplomam cristãos. Temos campanhas de evangelização que atraem milhares de pessoas. Temos um movimento dentro da Igreja Luterana que é tão forte, chego a dizer, como qualquer um da Holanda. Mas você disse que precisa de encorajamento? De repente, os punhos de William se fecharam com tal violência que os nós dos seus dedos ficaram brancos. Estamos travando aqui uma das mais importantes batalhas da Europa. Aqui na Alemanha, os comunistas estão pondo em uso uma nova espécie de persuasão, que, no meu entender, é muito mais perigosa do que uma perseguição declarada. Você poderia ir comigo à reunião de hoje, de nosso sínodo? Assim poderá comprovar pessoalmente o que estou falando. Sugeri que ele fosse comigo no meu carro, e Mara sorriu para mim agradecida. É aquela horrível motocicleta, disse ela. É ela que faz com que ele tussa. Milhares de quilômetros sob quaisquer condições de tempo, e o médico recomendou-lhe há 2 anos para não tomar vento. William deu uma tapinha na sua mão. Mara se preocupa, disse ele, como se desculpando. Mas se a gente deseja alcançar jovens por todo o país, o que mais poderemos fazer? No carro, ele voltou ao assunto. Era necessário que fossem os alemães primeiro a descobrir o truque, disse William. Não se pode usar táticas de mão forte contra a igreja sem que, como resultado, ela se fortaleça mais. Sempre foi desta forma. Diante da perseguição, o homem olha para a sua fé para ver se vale a pena lutar por ela. E é este é um exame em que o cristianismo sempre pode ser provado. O perigo real surge quando o ataque é indireto e, através dele, a pessoa é atraída para longe da igreja antes que tenha a oportunidade de se tornar forte. Tenha isso em mente quando estiver ouvindo o que vai ser dito na reunião de hoje. A reunião do sínodo fora convocada para considerar o problema que eles chamavam de igreja falsa. Os pastores, um após outro, levantavam-se e liam estatísticas que, a princípio, eu não compreendi. Cerimônia de recepção, 35%. Consagração da juventude, 55%. Casamento, 45%. Funeral, 50%. Mas quando William me explicou em voz baixa o significado daqueles algarismos, a enormidade do plano começou a tornar-se clara, chegando à conclusão de que o ataque frontal contra a igreja não estava dando resultado, o regime havia tomado outra orientação. Estava procurando substituir Deus e o instinto de religião pelo Estado e pela emoção do patriotismo. Usando a antiga sabedoria da igreja, o regime estava oferecendo cerimônias pagas pelo Estado que eram franca imitação dos rituais cristãos. Havia, por exemplo, uma alternativa para o batismo, que recebera o nome atraente de cerimônia de recepção. Logo que o nome de um nenê era oficialmente registrado, os parentes e amigos eram convidados para uma festa. A criança era levada pelos pais a um oficial do governo, que a recebia com a solenidade que lhe era devida e como um novo membro do Estado. E havia o casamento do Estado. Na Europa e em outros lugares, é costume haver dois casamentos: o civil, realizado por um oficial do governo, e o religioso, realizado em uma igreja. O novo regime estava assumindo ambos os papéis. Depois do casamento civil, o Estado estava oferecendo uma segunda cerimônia gratuitamente, para a qual todos eram convidados. Tratava-se de uma recepção e de uma solenidade em que se dava as boas-vindas ao casal para sua entrada na sociedade socialista, desejando que sua união fosse feliz e frutífera. O mesmo acontecia quanto ao funeral. O Estado realizava uma cerimônia simples e solene, grátis, e nisso também a cerimônia religiosa era imitada. Pronunciava-se um pequeno discurso em louvor daquele valente soldado da democracia do povo pela parte que desempenhara na guerra pela libertação da humanidade. E, sem dúvida, a mais espalhafatosamente competitiva de todas era a consagração da juventude, a respeito da qual eu ouvirei Henrietta falar. Esse expediente provara ser grandemente eficiente porque se destinava a pessoas que estavam em uma idade em que a ideia de aceitação era muito importante. Nessa época, tão suscetível da vida, dizia-se ao adolescente que deveria resolver a quem seguir, se ao seu país ou à sua igreja. Exercia-se sobre ele uma intensa pressão para que seguisse seus colegas de classe pelo corredor afora e recebesse as bênçãos do Estado. As estatísticas continuavam. O exército da juventude, 70%. Funeral, 30%. O verdadeiro significado desses algarismos não me atingiu, senão quando William explicou que eles representavam membros das igrejas e que aquela era a porcentagem dos que haviam aceitado os rituais do Estado no lugar da cerimônia religiosa, não em adição a ela. A princípio, continuou ele, as igrejas assumiram uma posição de intransigência contra as cerimônias estatais. Se um adolescente participava da consagração da juventude, não poderia receber o sacramento da confirmação. Isso, sem dúvida, colocava o adolescente em uma posição terrível, e era precisamente essa tensão que o regime esperava. Continua no próximo áudio.